Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Filomeno Lopes. A humildade é o caminho para que a Cúria Romana seja artesão de bênçãos. O Papa Francisco, no encontro esta manhã com os membros da Cúria Romana, recebidos em audiência na manhã deste sábado, dia 21 de dezembro, para as felicitações natalícias. As reflexões litúrgicas deste quarto e último domingo do Advento, reflexões do Padre Manuel João Pereira Correia. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, em audiências sucessivas no Vaticano, o Padre Cristóbal Benjamin Fornes, claro, novo diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, acompanhado pelo padre Frederic Fornos, sacerdote jesuíta, e em seguida os membros da Cúria Romana e os dependentes da Santa Sé para as felicitações natalícias.
Ieri, o patriarca não lo hanno lasciato entrare a Gaza, como avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Il titolo di questa allocuzione è Benedite e non maledite.
Bendisei, non amaldiçoeis. Essas palavras do apostolo Paulo inspiraram o discurso do Papa Francisco aos membros da Cúria Romana, recebidos em audiência na manhã deste sábado para as felicitações de Natal. O decano cardeal Giovanni Battista Re falou em nome de todos os cardeais, recordando alguns momentos importantes deste ano 2024. De modo especial, citou o compromisso do Pontífice em prol da paz diante dos inúmeros conflitos em andamento. A propósito de paz, o Santo Padre afirmou que nas últimas horas o Patriarca de Jerusalém foi impedido de entrar em Gaza e que as crianças foram bombardeadas. Isso, disse, é crueldade. Isso não é guerra. Quero dizê-lo porque toca o coração. Na sequência, Francisco desenvolveu a sua reflexão sobre um aspecto do mistério da encarnação, a humildade, a partir de um texto que ele mesmo propôs cerca de 20 anos à Assembleia Diocesana em Buenos Aires. Trata-se do exercício de acusar-se a si mesmo, segundo os ensinamentos dos antigos mestres espirituais, em particular de Doroteu de Gaza. Acusar-se a si mesmo é um meio, mas é indispensável. É a atitude de base na qual se pode enraizar a escolha de dizer não ao individualismo e sim ao espírito comunitário e eclesial. Ao vermos um defeito numa pessoa, disse o Papa, podemos nos dirigir somente a três pessoas: a Deus, com o direto interessado, e com quem, na comunidade, pode fazer algo. Ninguém mais. Na base desse estilo espiritual está o abaixamento interior. Perante o drama da humanidade oprimida pelo mal, Deus abaixa-se, se faz pequeno, como um rebento humano no ventre de uma mulher, invisível. Da nossa parte, cabe fazer o nosso movimento de Deus, assumi-lo e acolhê-lo como fez a Virgem Maria. Ela não tinha nada de que se acusar, mas se deixou envolver no abaixamento de Deus. Francisco reiterou que as fofocas são um mal que destroem a vida social, adoecem o coração das pessoas e não levam a nada. Cuidado com isso. Queridos irmãos e irmãs, a encarnação do Verbo mostra-nos que Deus não nos amaldiçoou, mas nos abençoou. Mas revela-nos que em Deus não há maldição, mas só e sempre bênção. Aqui está o fundamento do nosso bendizer. Somos abençoados e, como tal, podemos abençoar. Francisco alertou então para o trabalho de escritório que pode se transformar em aridez se não contemplar experiências pastorais, momentos de encontro e relações amigáveis na gratuidade. Eis a importância de fazer o retiro espiritual todos os anos. Se o nosso coração estiver mergulhado nesta bênção originária, seremos capazes de abençoar a todos, mesmo aqueles que nos parecem antipáticos e que nos tratam mal. E mais uma vez, o pontífice citou a Mãe de Jesus, afirmando ter em seu escritório um quadro que mostra o menino Jesus que, com uma mão, segura a lei e com a outra segura Maria para não cair. Esta, disse Francisco, é a função de Nossa Senhora, carregar o filho, levantá-lo. É isto que ela faz nos nossos corações. Irmãos, irmãs, olhando para Maria, imagem e modelo da Igreja, somos levados a considerar a dimensão eclesial do bem-dizer. E, neste nosso contexto, gostaria de resumir assim. Na Igreja, sinal e instrumento da bênção de Deus para a humanidade, todos somos chamados a ser artesãos de bênção. Francisco pediu que os cardeais imaginassem então a Igreja como a bacia amazônica, um grande rio que se ramifica em 1001 riachos, torrentes, ribeiros para irrigar o mundo inteiro com a bênção de Deus, que brota do mistério pascal de Cristo. No mistério da encarnação, Deus abençoou cada homem e mulher, não com um decreto descido do céu, mas através da carne de Jesus. Gosto de pensar na cura romana como uma grande oficina na qual há muitas tarefas diferentes, mas todos trabalham para o mesmo objetivo: bendizer, espalhar a bênção de Deus e da Mãe Igreja no mundo. São dos escritórios do Vaticano que se preparam cartas a fim de que chegue a oração e a bênção do Papa a um doente, uma mãe, um pai, um preso, um idoso, uma criança. Isto é ser artesão da bênção, definiu Francisco. O artesanato da cúria, portanto, consiste em assumir a humildade como caminho para o bendizer. Mas é preciso ser coerentes. Não se pode escrever bênçãos e depois falar mal do nosso irmão ou irmã. Eis então o meu voto. Que o Senhor, nascido para nós na humildade, nos ajude a sermos sempre homens e mulheres bendizentes. Um Feliz Natal para todos.
Ma in questo dobbiamo essere coerenti. Non possiamo scrivere benedizione e poi parlare male del fratello o della sorella. Rovina la benedizione. Ecco allora l'augurio che il Signore, nato per noi nell'umiltà, ci aiuti ad essere sempre donne e uomini benedicenti. Buon Natale a tutti.
Nas felicitações de Natal aos funcionários do Vaticano, reunidos na Sala Paulo VI com seus familiares na manhã deste sábado, o Papa Francisco dedicou o seu discurso à reflexão sobre dois valores, o trabalho e a família. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Durante o encontro, o Papa refletiu sobre os valores trabalho e família, pedindo que rezem unidos ao redor do presépio, renovando o afeto um pelo outro, diante do menino Jesus. Refletindo sobre o trabalho, o Santo Padre iniciou comparando o clima festivo de hoje e a vivacidade da celebração e sorrisos com a vida comum, que não se trata de comemoração. Trata-se de trabalho contínuo, mas sempre com um sorriso no coração.
Se trata de duas volte diferentes, della stessa bellezza, quella di chi costruisce con gli altri e per gli altri qualcosa di buono per tutti.
Trata-se de duas faces diferentes da mesma beleza. Há de alguém que constrói com os outros e para os outros algo bom para todos. Explicando em seguida.
Jesus stesso ci ha mostrato, lui figlio di Dio, che per amore nostro si è fatto umilmente apprendista falegname alla scuola di Giuseppe.
O próprio Jesus nos mostrou isso. Ele, o Filho de Deus, que por amor a nós, humildemente se tornou um aprendiz de carpinteiro na escola de José. Em Nazaré, continuou Francisco, poucos sabiam disso, quase ninguém. Mas na oficina do carpinteiro, juntamente com e por meio de tantas outras coisas, a salvação do mundo estava sendo construída por artesãos. E comparou a situação com os presentes, afirmando: em um sentido semelhante se aplica a vocês, que por meio de seu trabalho diário, nas Nazarés ocultas de suas tarefas particulares, contribuem para levar toda a humanidade a Cristo e a espalhar seu reino no mundo.
San Giovanni Paolo II diceva que, per la Chiesa, la famiglia è come la sua culla.
Ao refletir sobre a família, o Papa recordou São João Paulo II, que dizia que, para a Igreja, a família é como o seu berço. Explicando que, na verdade, a família, fundada e enraizada no matrimônio, é o lugar onde a vida é gerada. E como é importante, hoje, acolher a vida. É a primeira comunidade na qual, desde a infância, se encontra a fé, a palavra de Deus e os sacramentos, na qual se aprende a cuidar uns dos outros e a crescer no amor, em todas as idades. Em seguida, o Papa falou sobre a importância de brincar com os filhos pequenos e visitar os avós, mesmo se moram em asilos. Devem ser sempre ouvidos, apoiados. São parte da família, disse ainda, acrescentando: ensinem as crianças a rezar. Por fim, o Papa encorajou todos a ficarem sempre unidos, pais, filhos, avós e netos, próximos uns dos outros e unidos ao Senhor, no respeito, na escuta, no cuidado uns com os outros. Francisco concluiu seu discurso com uma sugestão para esses dias que antecede o Natal.
Em propósito, em questi giorni, vi suggerisco di trovare qualche momento in cui raccogliervi insieme attorno al presepe per rendere grazie a Dio dei suoi doni, per chiedergli aiuto per un futuro.
Durante esses dias, sugiro que encontrem alguns momentos para se reunirem juntos ao redor do presépio para agradecer a Deus por seus dons, pedir-lhe ajuda para um futuro e renovar seu afeto um pelo outro diante do menino Jesus.
Não paga fogo de ódio, não cuia amor, não consum. Amor, 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 não na busca. Amor, 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 são colomistas.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
como irei agradecer?
Chegamos, escreve o padre Manuel João Pereira Correia, ao último domingo do Advento. O Natal do Senhor está próximo e a espera do seu Advento cresce no coração de cada cristão. A antífona de entrada da Eucaristia proclama: Destilai os céus do alto e que as nuvens chovam o justo, que a terra se abra e faça brotar o Salvador. O nosso olhar dirige-se para o céu, na expectativa do dom de Deus, e simultaneamente para a terra fecundada pelo céu, para reconhecer os sinais do rebento que brota do tronco de Jessé. Maria é a figura central do quarto domingo do Advento. O Evangelho narra o episódio da visitação. Após saber pelo anjo que sua parente Isabel estava grávida de 6 meses, Maria levantou-se e partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. A tradição identifica esta cidade como Ain Karim, a cerca de 130 quilômetros de Nazaré. Ora, o que levou Maria a levantar-se e partir apressadamente para junto de Isabel? Normalmente, dizemos que queria ajudar a sua parente idosa. Ou pode ter desejado partilhar a alegria da gravidez de Isabel, aquela que era chamada estéril. É provável também que Maria sentisse a necessidade de confiar a Isabel o mistério da sua maternidade. Que melhor então do que Isabel a poderia compreender? Contudo, sublinha o padre João Manuel Pereira, a intenção de São Lucas vai além destas considerações. Ele recorda a transferência da Arca da Aliança para Jerusalém. Maria é apresentada como a Arca da Nova Aliança, o tabernáculo vivo que traz no seu seio o Filho de Deus. A cena da visitação faz pensar também numa pequena Pentecostes. De facto, logo que Isabel viu a saudação de Maria, o menino exultou no seu ventre. Nesse momento cumpre-se a promessa do anjo a Zacarias: João será cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Além disso, o Espírito Santo, descido sobre Isabel, oferece a Maria uma surpresa inesperada. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Antes mesmo, então, que Maria diga algo a Isabel, é esta última, movida pelo Espírito Santo, quem confirma o mistério que se cumpre nela. Perante esta revelação, Maria explode de alegria, gratidão e louvor no cântico do Magnificat. Eis então alguns pontos de reflexão. O relato da visitação é, de facto, um tesouro repleto de mensagens a recolher e meditar. E o padre Manuel João Pereira nos oferece, então, 3 exemplos. A primeira, a visitação como ícone do encontro. A relação com o outro é uma dimensão essencial da vida humana. O encontro entre estas duas mulheres, uma jovem e uma idosa, revela, de facto, a beleza de todo o encontro autêntico, aberto à amizade e à partilha. Entre Maria e Isabel dá-se o abraço de comunhão entre a nova e a primeira aliança. É um encontro fecundo em que ambas as mulheres são enriquecidas. Hoje, porém, falta-nos uma verdadeira cultura do encontro. Infelizmente, muitas vezes prevalece o confronto em que o outro é demonizado. O cristão contempla, nestas duas mulheres, a sua vocação de ir ao encontro dos outros com uma atitude de abertura e empatia. Abençoados por Deus, somos portadores de bênção. Se trazemos o Espírito no coração, nem sequer uma simples saudação ou um sorriso são gestos banais. A segunda mensagem aqui evocada por padre Manuel João Correia é o fato que Maria grávida é ícone da Igreja e do cristão. A mulher grávida, escreve, que gritava com dores de parto, mencionado no Apocalipse, é uma figuração de Maria, uma imagem da Igreja e, de certo modo, também do cristão. Orígenes de Alexandria, que viveu no século III, utiliza esta imagem de extraordinária intensidade para descrever a vocação do cristão, a de uma mulher grávida. O cristão passa pelo mundo grávido de Deus, trazendo uma outra vida dentro da sua vida, aprendendo a respirar com o sopro de Deus, a sentir com os sentimentos de Cristo, como se tivesse dois corações, o seu e um com uma batida mais forte, que nunca mais cessará. Ainda agora, Deus procura mães para se encarnar, mas estamos nós realmente grávidos de Cristo pela escuta da sua palavra? Poderá acontecer-nos também a experiência descrita por Isaías. Concebemos, sentimos as dores, como se fôssemos dar a luz. Era apenas vento. Não trouxemos salvação à terra e não nasceram habitantes no mundo. A terceira e última mensagem é a visitação como ícone da missão. Por fim, escreve o padre Manuel, a visitação pode representar um ícone eloquente da missão. O missionário, ou o cristão, não é o verdadeiro precursor de Cristo nos lugares ou âmbitos para onde é enviado a evangelizar. O verdadeiro precursor é o Espírito, que atua desde sempre no coração de cada pessoa, de cada cultura e de cada povo. A missão não consiste apenas em evangelizar, mas também em deixar-se evangelizar através do encontro com o outro. Christian de Sergé, prior da abadia de Tibirine, assassinado juntamente com outros 6 monges trapistas na Argélia em maio de 1996, exprimia esta ideia de forma incisiva. Em 1977, escrevia, nos últimos tempos, convenci-me de que o episódio da visitação é o verdadeiro lugar teológico e escritural da missão, no respeito pelo outro que o Espírito já investiu. Assim, podemos dizer que Deus nos espera no outro. Como Maria, então, levantemo-nos e caminhemos apressadamente ao encontro do Senhor que vem. Padre Manuel João Pereira Correia. ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Father of creation.